Obrigado, senhor presidente, senador Renan Calheiros. Tenho acompanhado com muita atenção esse debate, esse frutífero debate a respeito da redistribuição e da redefinição das regras para o Fundo de Participação dos Estados, e acredito que a gente deu um passo importante ontem com a votação do substitutivo do senador Walter Pinheiro, e hoje a gente deve aprofundar essa discussão e com certeza vamos chegar ao melhor entendimento para o equilíbrio da federação e construir aos poucos um pacto federativo pautado pela solidariedade e principalmente pela defesa dos direitos daqueles que mais precisam, que são os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são exatamente aqueles que mais precisam do fundo de participação dos estados para a sua sobrevivência. Aliás, tem o fundo de participação dos estados como a receita essencial, fundamental, indispensável para a sobrevivência. E por isso a gente tem tanta preocupação em definir a melhor regra possível para a redistribuição do Fundo de Participação dos Estados. Mas, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ocupo esse momento anterior à ordem do dia desta quarta-feira para comentar um artigo publicado na semana passada no jornal Valor Econômico, intitulado Ótimo e Bom, é o Grande Eleitor de Dilma, que foi escrito pelo sociólogo e professor universitário Alberto Carlos de Almeida, que trata de uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre os indicadores do governo Dilma e a intenção de voto para as eleições de 2014. Vamos ao artigo do sociólogo, que passo a ler. E daí, senador Inácio Arruda, a gente tem, a partir da leitura e da interpretação desse artigo, senador Pimentel, um pouco da demonstração do porquê a oposição fica tão afoita em querer criar mecanismos de desconforto para o governo, quando na realidade nós estamos vivendo um momento de grande aprovação e de grande respeitabilidade da sociedade para com a presidenta Dilma Rousseff e para com o nosso governo. A última pesquisa da Datafolha trouxe dois indicadores de suma importância. A soma de ótimo e bom do governo Dilma Rousseff é 65% e a intenção de voto na presidente em primeiro turno é de 58%. A obviedade é tudo. A maioria daqueles que votam em Dilma são eleitores que avaliam seu governo como ótimo e bom. Descoberta a pólvora? Nem tanto assim. Se julgarmos os inúmeros artigos e programas de TV nos quais em nenhum momento a relação entre uma coisa e outra foi apontada. Isso tudo são palavras do professor Alberto Carlos Almeida, mostrando que, ainda que seja uma obviedade, ninguém comenta a respeito. Intenções de voto e avaliação ótimo e bom têm uma ligação direta. Vejamos só, a eleição de 2014 será idêntica às eleições de 1998 e de 2006 em algo de grande importância: a reeleição. Quando Fernando Henrique foi candidato à reeleição, 85% de quem avaliava o seu governo como ótimo acabou votando nele. Já dentre os que avaliavam o governo Fernando Henrique como bom, 73% votaram nele. Essa proporção caía para 41% entre os que avaliavam como regular e não mais de 5% entre os que consideravam o governo ruim ou péssimo. Podemos afirmar que Fernando Henrique foi capaz de converter em votos aproximadamente 80% daqueles que avaliavam seu governo como ótimo e bom. Ou seja, 80% dos que avaliaram o governo de Fernando Henrique como ótimo e bom votaram nele. Em 2006, quando Lula disputou a reeleição, o mesmo fenômeno ocorreu. 95% dos que avaliaram seu governo como ótimo votaram nele, assim como 82% dos eleitores que consideraram o governo bom. Isso é constatado graças às pesquisas de opinião realizadas em setembro de cada ano eleitoral. Basta cruzar a avaliação de governo e o voto confirmado nas urnas. Assim, na última pesquisa Datafolha, podemos considerar, senador Inácio Arruda, nós podemos considerar com a última pesquisa Datafolha que aproximadamente 80% dos 65% que avalia o governo Dilma como ótimo e bom já tem uma intenção de votar na presidenta Dilma. Multiplicando-se pelo outro, obtemos 52% de votos. Como a presidenta Dilma teve 58% de intenções de voto, significa que uma parte veio dos eleitores que a consideram ótima ou boa como presidente e a outra parte é dos que consideraram regular e até certamente os que consideram ruim ou péssimo, simplesmente não votam na presidente. A opinião pública tem inúmeras regularidades. Uma delas é esta que acabamos de mostrar. Em situações de reeleição, a maneira mais fácil de o governo vencer é por meio de avaliações ótimo e bom. Este é o principal eleitor de Dilma. Ao considerarmos isto, é possível entender, por exemplo, por que a intenção de voto da presidenta é maior no Nordeste do que nas demais regiões do país. É lá que ela atinge a maior proporção de ótimo e bom. Pode-se afirmar que a taxa de conversão da avaliação positiva em votos nas últimas eleições, em que o presidente pôde disputar a reeleição, ficou entre 80% e 85%. A questão principal é saber por que seria diferente em 2014. Que motivos levariam o eleitor a votar em menor proporção em uma Dilma que disputa a reeleição do que já votou em Fernando Henrique e do que já votou em Lula? Se a maioria dos que avaliaram ótimo e bom Fernando Henrique votaram nele e a maioria dos que avaliaram Lula ótimo e bom também votaram nele, por que seria diferente com a presidenta Dilma? Um dos motivos poderia ser o bairrismo. O peso do voto regional poderia ser maior do que a avaliação do governo. Segundo este argumento, um contingente considerável de eleitores mineiros que avaliam o governo Dilma como ótimo e bom deixariam de votar na presidente porque o mineiro Aécio Neves, se eleito presidente, seria favorável ao Estado de Minas. O mesmo pode ser dito acerca da relação entre Eduardo Campos e os nordestinos. Eleja-se um presidente da região e o Nordeste ganhará muito com isso. O regionalismo nordestino encontra uma barreira formidável pela frente. A visão majoritária do eleitorado da região de que Lula e o PT foram os que mais fizeram para melhorar a vida dos nordestinos. A melhoria das condições de vida, o aumento do poder de compra, a aposentadoria do jegue como meio de transporte em benefício da moto, a chance de viajar para fora de seu estado para visitar os parentes, tudo que é associado ao aumento do poder de compra é considerado no Nordeste obra das administrações Lula, Dilma, do Partido dos Trabalhadores e partidos aliados. Adicione-se a isso algo que somente quem faz pesquisa sabe. Quando se pergunta no Nordeste a que região Lula pertence, a grande maioria afirma que Lula é do Nordeste. Isso quer dizer que a eventual candidatura de Eduardo Campos encontrará dois obstáculos importantes em sua própria região: a avassaladora avaliação ótimo e bom de Dilma e o apoio que ela terá de Lula durante a campanha. Há também a rivalidade, e aí entra o velho e bravo Ceará, há também a rivalidade entre os três estados mais importantes da região: Bahia, Pernambuco e Ceará, já externada na resistência dos irmãos Gomes, cearenses, à candidatura de Eduardo Campos, que é pernambucano. Na eleição de 1998, Ciro Gomes, o candidato nordestino, conquistou no Ceará pouco mais de 34% dos votos. Igualmente importante foi sua votação em vários estados do Nordeste: 20,3% em Alagoas, 18,6% no Rio Grande do Norte, 18,5% no Piauí, 16,3% no Maranhão, 16% na Paraíba e 11% em Sergipe. Nesses estados, Ciro Gomes ficou acima de sua média nacional, que foi de 10,9%. Na Bahia e em Pernambuco, ele ficou abaixo. Outra coisa importante a considerar é que em 1998 foi ano de reeleição, ou seja, Fernando Henrique Cardoso converteu 80% das intenções de ótimo e bom, dos que avaliavam seu governo como ótimo e bom, ele converteu em voto, mesmo com um candidato do Nordeste na disputa. O regionalismo de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, tem como precedente a disputa na qual o ex-governador do terceiro maior colégio eleitoral concorreu para presidente. Garotinho foi candidato em 2002 e naquela eleição grande parte dos seus votos vieram do Rio de Janeiro. A disputa entre PT e PSDB ocorreu em todas as eleições presidenciais, com exceção do caso atípico que foi o pleito de 1989. Foram 5 disputas nas quais esses dois partidos ou venceram ou foram mais votados e disputaram o segundo turno. Difícil prever, no momento, que algo diferente venha a acontecer em 2014. Eu faço, senhor presidente, senhores senadores, essa retratação, apresentação aqui dessa pesquisa, dessa análise da pesquisa feita pelo professor Alberto Carlos de Almeida, justamente para mostrar que é absolutamente natural esse alvoroço no sentido de querer apresentar o Brasil como se estivesse fora de controle, como se a inflação estivesse corroendo, como se a equipe econômica não tivesse pulso firme suficiente para conduzir o Brasil com a necessária firmeza. Mas o que nós temos até aqui é uma avaliação de ótimo e bom crescente para a presidenta Dilma, assim como foi com o nosso presidente Lula. E, de acordo com essa análise, e está aqui matemática e cientificamente comprovado, nós temos todas as garantias, senador Jorge Viana, de que as pessoas em todo o Brasil e em todas as regiões que estão avaliando a presidenta Dilma como ótimo e bom seu governo, essas pessoas majoritariamente tendem a votar em Dilma Rousseff em 2014, assim como fizeram em Fernando Henrique em 1994 e 98, e assim como fizeram em Lula no ano de 2006. Ouço com atenção o senador Jorge Viana.
Queria cumprimentá-lo, senador Aníbal, meu colega de bancada do Acre, que nos ajudou a construir uma história muito bonita na administração da prefeitura e no governo, e dizer que o que se deu de versão sobre o que se chama de antecipação da eleição foi em cima de um ato que o PT fez. Aliás, uma ideia do próprio presidente Lula de celebrar os 10 anos de governo, fazendo reconhecimento, inclusive, da boa condução do país pela presidenta Dilma nos últimos 2 anos. E esse ato foi traduzido na imprensa como uma antecipação da eleição. E não foi nada disso. Só quem não conhece o governo e o PT, e quem não conhece a nossa estratégia de ação, que pode chegar a essa conclusão simplória. O ato foi um ato interno, onde o presidente Lula deixou bem claro para todos os petistas e para o Brasil, de que ele não disputa indicação para 2014. Ele, com a tranquilidade, com a sabedoria que tem acumulada ao longo de anos, décadas de militância, ele falou simplesmente: a presidenta Dilma está levando adiante o nosso projeto e em 2014 ela é a nossa candidata. Essa foi uma parte importante do ato. Longe disso significar antecipação da eleição. Porque o que pior pode acontecer para o nosso governo é a antecipação da eleição. Esse é um ano de trabalho. Está lá a ministra Gleice, ontem falei com ela, trabalhando dedicadamente num projeto de infraestrutura, amando por determinação da presidenta Dilma, que é tão necessário para o país. Então, a antecipação da eleição é bom para a oposição. A oposição não tem um projeto para o país, sobra tempo para a oposição e eles vão usar esse tempo para fazer campanha antecipada. Para quem está no governo, o ano 2013 é o ano do trabalho, da consolidação do governo da presidenta Dilma. E a eleição é no segundo semestre do próximo ano. Parabéns a Vossa Excelência e de estar aqui fazendo o registro do sucesso do governo da presidenta Dilma. E eu faço questão, inclusive, vou estar comemorando da tribuna também os 100 primeiros dias do Marcos Alexandre na prefeitura de Rio Branco, também correspondendo à expectativa da população de Rio Branco.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Incorporo integralmente a contribuição de Vossa Excelência e termino apenas reafirmando aquilo que está presente nesse estudo que acabo de apresentar. A presidenta Dilma Rousseff, entrando agora nesse terceiro ano do seu governo, está de parabéns pela maioria absoluta de suas escolhas. Se o governo tem problemas a serem superados, se tem entraves a serem superados, mas o importante, o que mais pesa, é que a grande maioria do povo brasileiro está reconhecendo na presidenta Dilma uma mulher de fibra, uma mulher de capacidade de gestão, que reuniu uma boa equipe e que está fazendo um governo que está contando com a ampla maioria do povo brasileiro, que está tendo a aprovação da ampla maioria do povo brasileiro e, dessa forma, fazendo esse trabalho, sabendo que 2013 não é ano eleitoral é 2014, mas, mesmo assim, nós temos já um retrato muito tranquilo que, a se comparar com o que aconteceu com Fernando Henrique em 1998 e com o nosso ex-presidente Lula em 2006, nós teremos grandes possibilidades de uma reeleição da presidenta Dilma em 2014, porque ela está fazendo um trabalho digno, de respeito da sociedade, e isso certamente a credenciará para ser reeleita em 2014. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.